A eficácia deste serviço é um dado adquirido. É um dado adquirido. O que é que nós pretendemos do poder político? Queremos fazer aquilo, gostaríamos de ver ser feito aquilo que outros países já estão a fazer com alguma eficácia. Posso-vos dizer que tenho sido o impacto deste projeto da plataforma está a ser já conhecido noutros países da Europa. Eu, neste momento, tenho um convite para comparecer no Parlamento da Letónia, no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, que está a correr no Parlamento da Letónia, em que se está a questionar precisamente o governo letão relativamente à eficiência dos seus serviços de apoio aos seus imigrantes no seu país, e eles querem saber o que é que nós estamos a fazer para compararem exatamente com o que está a ser feito lá, e no dia 25 a plataforma tem um convite para participar num mega evento em Tallinn, um evento que vai envolver vários países do norte da Europa e 10 organizações que lutam, entre aspas, por uma clarificação desta situação no Reino Unido. Esta plataforma está convidada a comparecer e a intervir nesse evento em Tallinn. Estes governos dão-nos a experiência, como é o caso, por exemplo, da Letónia e da própria Estónia, que quando há uma intervenção, não direi assertiva, mas quando há uma intervenção empenhada, o termo é esse, empenhada, dos governos no apoio a estas famílias, as coisas até se podem resolver. E há casos e registros de famílias nacionais destes países que conseguiram, graças ao apoio dos seus governos, apoio jurídico, conseguiram de facto ver as suas crianças regressar às famílias. Eu queria deixar bem claro aos senhores deputados uma coisa. Nós não estamos aqui a questionar a legitimidade da intervenção dos serviços sociais ingleses nesta matéria. Atenção, isto é importante que fique bem claro. Cada caso há um caso. Há casos, obviamente, em que a proteção dos menores se justificará, não ponho isso em dúvida. Há casos que nos chegam ao conhecimento e pela análise dos processos em que nos parece que efetivamente há uma intervenção abusiva desses serviços junto das famílias. O que nos interessa não é avaliar a legitimidade dessa intervenção. A nós o que nos interessa única e exclusivamente, e repito, é assegurar uma rede eficaz de apoio a estas famílias quando são confrontadas com esta realidade. Senhores deputados, não sei se têm a noção disto, em 2015 tivemos 31 mil portugueses que se deslocaram para a Inglaterra para viver, 31 mil. Neste momento somos o país da Europa que maior quantidade de imigrantes fornece ao Reino Unido, e há aqui questões culturais que muitas vezes não são tidas em conta e que levam a que haja choques graves, que levam a que muitas destas famílias sejam confrontadas com realidades que desconheciam e que, no pior dos cenários, como tem acontecido, se vejam confrontadas com a retirada dos seus filhos e com a destruição das suas famílias. É uma realidade dramática. Eu posso dizer aos senhores deputados que tenho recebido, sem exagero, centenas de contactos de famílias portuguesas, umas a quem foram já retiradas as crianças, outras que estão sob processos de vigilância efetiva do seu comportamento por parte dos serviços sociais ingleses e que estão em terror absoluto, com medo que sejam as crianças sejam retiradas, e que clamam insistentemente por apoio. Como digo, nós neste momento temos 3 colegas portugueses que estão a tentar ajudar as famílias, não têm mãos a medir, e há uma colega, inclusivamente, que está, por vontade própria, exclusivamente dedicada a acudir a estes fogos que aparecem todos os dias. E, portanto, o apoio do Estado português, o apoio do poder político, o apoio de uma rede consular eficaz seria muito interessante. Eu iria fazer uma sugestão, se me permitem, à semelhança do que já acontece com outros países cujos cidadãos são afetados por esta realidade da Inglaterra. Era muito interessante, em coordenação com esta plataforma, promover uma linha de emergência única e exclusivamente para estes casos, que permitisse que estas famílias, com grande celeridade, contactassem os serviços consulares para depois, em articulação connosco ou com recurso, de facto, aos seus contactos, pudessem dar um apoio real a estas famílias. Porque o que se verifica neste momento é que, quando estas famílias conseguem chegar ao consulado, muitas vezes semanas depois destes processos terem iniciado, tudo o que acontece é o fornecimento de uma lista de advogados, que são obviamente advogados que se cobram pelos seus serviços e que impedem estas famílias, que muitas vezes não têm 500, 600 libras, para pagar um recurso que é necessário interpor para evitar o desenlace nestes processos. Só em jeito complementar, eu vou terminar a minha intervenção, pontualmente, penso eu, pontualmente, vou terminar mesmo. Nós, neste momento, garantimos, há aqui uma questão muito rapidamente que vou colocar, os colegas portugueses que nós temos em Inglaterra são solicitors, portanto, não sei se os deputados conhecem o sistema de advocacia em Inglaterra. Em Inglaterra há três níveis de advogados, há os solicitors, os barristers e os counselor of the Queen. Isto é uma progressão na carreira que não existe cá, só os barrister, em função da sua antiguidade, é que podem estar em juízo, em tribunal, a representar uma parte. Os solicitors fazem o acompanhamento jurídico, instruem as peças processuais, dão o apoio, mas não podem intervir nos processos. O grande drama neste momento é que nós só temos advogados de língua portuguesa que são solicitors. E, portanto, quando chega a hora de haver uma intervenção necessária numa diligência judicial, estamos confrontados com o facto de não termos barristers. O que é que nós arranjamos? Arranjamos uma associação inglesa que se chama Bar Pro Bono, Bar Pro Bono, que é uma associação de barristers ingleses que já se prontificou, com quem eu já tinha trabalhado no passado, que já se prontificou em articulação com os colegas portugueses a dar assistência jurídica em tribunal a estas famílias. Agora, o que nós apelamos é que este trabalho comece a ser, de facto, passa a expressão, muita areia para a nossa camioneta, e precisávamos de um apoio institucional diferente para garantir aquilo que os outros países já estão a fazer. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado.
Então, muito obrigado e agradeço-lhe sinceramente por ter sido, conseguir só gastar o tempo que eu lhe tinha solicitado para que possamos, como é evidente, ter aqui uma conversa que possa ser interessante para todos. Eu dava a palavra aos grupos parlamentares, eu também, ao momento dado, irei falar em nome do meu grupo parlamentar. Eu dava agora a palavra ao Partido Socialista, ao Paulo Pisco.
Por favor, eu também queria colocar depois algumas questões, mas podes começar tu, se o senhor Presidente em exercício não se importar, depois também colocaria algumas
questões. Sim, com certeza. Não tem problema absolutamente nenhum. Temos é que nos entender por causa do tempo, rapidamente. Senhor Deputado.
Este não funciona, tem que ser isso.
Estou aqui usando um duplo chapéu, porque eu, além de ser deputada no Parlamento Europeu, no Parlamento Português, faço também parte de uma organização europeia, que é a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, onde questões destas costumam ser discutidas na Comissão de Direitos Humanos e, portanto, tenho aqui um duplo interesse na conversa que vou manter convosco e queria deixar desde já claro. Diz-me que não quer discutir a lei inglesa e as implicações que essa lei tem, mas eu gostava que numa conversa franca connosco e aberta, eu penso que estamos a ser gravados, pois estou a ver que é TVI, não sei se o grau da vontade que pode ter nesta conversa, que nos desse uma visão do grau de musculatura da intervenção do quadro legal inglês e também desta insensibilidade que deixou de transparecer no diálogo que foi mantendo connosco às diferentes características culturais das diferentes comunidades. Parece-me que há uma intervenção dos serviços sociais que é muito pouco atenta àquilo que é essa realidade cultural, que nem sequer a discute nem admite discutir. Bem sei que houve um caso em Inglaterra, há uns anos atrás, que foi dramático e que despoletou toda esta reação e esta ação mais musculada. Mas um caso não pode levar a que depois, por contraponto, também tenhamos ações que criem mais casos e outro tipo de dramas. Gostava também de perceber, no apoio consular disponibilizado até este momento, quais foram as principais falhas. Já aqui levantou algumas, a apresentação de uma lista de advogados. Eu queria saber o grau de independência da atuação destes advogados. E gostava de perceber isso, o grau de independência da atuação desses advogados. E da vossa disponibilidade, já percebi que estão a tentar encontrar recursos entre advogados portugueses e advogados estabelecidos em Inglaterra com condições de atuarem neste tipo de processos, porque agora acabou de nos explicar que nem todos os advogados têm o mesmo grau de atuação. Penso que, de facto, essa ideia de uma linha SOS é importante e é interessante. Queria também saber se, para além do que já, dos países que já falou, da Estónia e da Letónia, há outros países que neste momento estão a desenvolver processos idênticos a esse e quais os contactos que têm neste momento com esses países.
Muito bem. O Sr. Doutor vai responder no final. Agradecia-lhe a que desligasse aí o seu microfone e dava a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda.
Pronto, eu tenho acompanhado estes casos dentro do possível. Eu estou em representação, portanto, conforme o Sr. Presidente já disse, do Bloco de Esquerda. Já recebemos aqui um casal, quer dizer, eu pessoalmente recebi um casal, porque eu ainda estou aqui há um ano, portanto, não conheço os casos que estão para trás, a não ser através da imprensa. E então, pronto, foi um caso do casal que nos procurou aqui, que me tocou imenso e que eu não sei exatamente em como é que isso está atualmente. Gostaria de ser informada já agora sobre isso. Estou a tomar nota de tudo o que os senhores estão a expor e espero que realmente o governo consiga fazer algo de válido, não é? Para ajudar estes familiares que, pronto, é tudo. Obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigada. Agora a Sra. Deputada do Partido Comunista, Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a plataforma aqui representada. Agradecer desde já as questões que nos trouxeram aqui e sobretudo as informações que penso que também este é um momento importante para conhecermos aquilo que estão a desenvolver, as diligências que têm feito, essa caracterização dos contactos e os terem já diligenciado e conseguido esse grupo de advogados portugueses que fazem esse acompanhamento e, portanto, essa caracterização do sistema inglês e as implicações que tem no tipo de acompanhamento. Aquilo que eu não tenho propriamente nenhuma pergunta a colocar-vos, penso que a vossa intervenção foi clara. Eu tenho, no entanto, aliás, ontem foi a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros em que se tratou das questões das comunidades e reitero aquilo que o meu grupo parlamentar disse nessa audição. Que se prende também com esta questão que hoje aqui estamos a tratar, que é a necessidade, de facto, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da sua rede externa e dos serviços externos, e nomeadamente dos postos consulares, ser dotado dos meios humanos que permitam um acompanhamento cabal e integral das nossas comunidades em qualquer um dos casos, e nestes casos também em particular, não é? Porque, de facto, quando as nossas comunidades são confrontadas com problemas, e estes nós compreendemos as dificuldades e as questões até emocionais que estão associadas a elas e as crises que possam causar no seio da família e um casal ou uma pessoa sozinha que seja confrontada com esta situação, a necessidade de ter um interlocutor, e esse interlocutor pensamos nós e advogamos nós que deve ser de facto o Estado português. E o Estado português através da sua rede consular, dos serviços externos e que tenham esses meios disponíveis que agilmente consigam responder e apoiar estas famílias em situações tão dramáticas. E portanto isso gostaria de vos dizer, e é esse o nosso compromisso de facto e é essa exigência que fazemos que o governo português faça essa acompanhamento diligente a estas situações e a outras situações também muito com que a nossa comunidade portuguesa é confrontada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A vossa deputada, ao seu deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, também de começar por agradecer ao Dr. Pedro Proença e à Dra. Maria José Guiomar a informação que aqui nos trouxeram. Também o vosso empenho neste tipo de problemas que são de uma natureza muito séria e de uma grande complexidade, que nos últimos tempos têm tido uma grande visibilidade, sobretudo depois daquele caso da Yolanda Menino, que trouxe para a discussão pública todos os contornos destes casos que estão relacionados com a retirada dos filhos de cidadãos, não apenas portugueses. Os portugueses, obviamente, dos portugueses ocupamos-nos nós, mas é um fenómeno que é bastante recorrente no Reino Unido. E, obviamente, eu acho que é da maior importância que, por um lado, e em primeiro lugar, as autoridades administrativas portuguesas, portanto, o nosso consulado, os nossos, sobretudo em Londres e em Manchester, os nossos consulados, possam dar resposta. E depois, obviamente, eu acho que é de louvar o facto de haver uma plataforma de advogados, portanto, um grupo de advogados que se interessam por este problema, que se preocupam com Cuba por ele e tentam dar algum apoio às famílias que estão necessitadas. Algumas das questões que eu gostaria de vos colocar têm a ver com o facto, em primeiro lugar, de, acho que não ficou, para mim não ficou bem claro se tiveram ou não já algum contacto ou têm alguma ligação com o Consulado-Geral de Portugal em Londres e também em Manchester. Eu acho que este é o primeiro passo que é preciso que seja dado, na medida em que os casos que existem, à partida, quando eles são identificados, são referenciados aos consulados portugueses, portanto. E, tanto quanto sei, aquilo que os consulados têm feito, até porque são essas as indicações que existem, é proporcionar até apoio jurídico gratuito às pessoas que o solicitam. Essas são as informações que eu tenho. Eu não sei se é assim ou não, eu acho que é importante podermos confrontar a vossa perspectiva com aquela perspectiva que é, digamos, uma perspectiva oficial. Há uma coincidência relativamente aos números que refere de haver cerca de 60 casos, à volta de 60 casos, que estão identificados. Portanto, isso é coincidente com o número que os serviços consulares portugueses têm e que têm divulgado como sendo o número de casos de famílias que estão com situações desta natureza, mas depois referiu que têm recebido centenas de contactos de pessoas que estão também em situações semelhantes. E aquilo que eu gostaria de vos perguntar é se como é que estas pessoas conseguiram chegar até vós, de que maneira é que têm proporcionado esse apoio jurídico e se envolve ou não também uma ligação aos nossos consulados. Porque eu julgo que será, obviamente, mais eficaz o vosso apoio jurídico se tiverem também o apoio das autoridades portuguesas, não é? Portanto, tem que haver, eu julgo eu, uma triangulação entre as autoridades britânicas, os serviços sociais, legais, eventuais judiciais, eventualmente, o consulado português e vós e a vossa plataforma que se disponibiliza e eu felicito-os também pelo vosso altruísmo que se disponibiliza a fornecer apoio jurídico gratuito. Portanto, este é um assunto que é muito complexo, que é muito delicado, que tem uma natureza diplomática também que nós não podemos desprezar, temos que levar também em consideração e, portanto, é para nós também muito importante compreender de que maneira é que nós podemos potenciar essa ligação, porque eu acho que é absolutamente essencial às nossas autoridades consulares. Obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. E agora, com a licença dos meus colegas, vou deixar de ser por um pouco o vice-presidente da Comissão e estar a representar o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e desde logo saudar, como é evidente, a plataforma. Já tive a oportunidade sobre estas matérias de me encontrar noutros fóruns com o Dr. Pedro Proença e dizer que esta é uma matéria muito importante e é uma matéria que já mereceu da nossa parte até uma tomada de posição, sobretudo uma de maior amplitude, no passado mês de maio. Isto é uma questão que já acompanha a nossa comunidade há vários anos, não é uma situação completamente nova, mas é verdade que o número de casos que são do conhecimento público não param de crescer. E como tal, nós devemos, que são questões sociais, têm a ver com famílias, culturalmente há certas diferenças entre o Reino Unido e Portugal, mas para nós a questão familiar, as crianças é qualquer coisa que nos toca muito, há visões eventualmente diferentes, nós não nos vamos, como é evidente, imiscuir naquilo que são as decisões legítimas do povo do Reino Unido, mas realmente nós temos que acompanhar a questão e é o acompanhamento que nos parece a nós fundamental e, sobretudo, até foi dito pelo Sr. Pedro Proença, a questão da informação para, idealmente, prever ou fazer a prevenção deste tipo de casos que me parece fundamental. No mês de maio, nós tínhamos lançado um conjunto de perguntas ao Governo em que chamámos a atenção para a questão do acompanhamento destes casos, que são fundamentais. O acompanhamento, em termos de informação, como é evidente. Se havia ou não havia um plano integrado que permita o apoio social a estas famílias, ou sobretudo a estes casos, sabendo das dificuldades que muitas vezes este tipo de intenções tem na prática e no terreno, porque nem sempre é fácil, e o Reino Unido, em termos geográficos, também não é um país muito fácil, porque temos uma comunidade muito repartida, seja ela na Escócia, no País de Gales ou noutro local. E temos apenas dois consulados, um em Londres e outro em Manchester. Depois falámos também numa matéria que considerava fundamental, tem a ver com a integração, sobre o programa de internalização do programa Escolhas. A internalização deste programa poderá, e sabemos que há um caso que foi tentado no Reino Unido, fazer este tipo de trabalho que é tentar identificar quais é que são os casos no plano social, e estes são muitos. E depois as parcerias que o Governo e os mecanismos que tinha, como sobretudo com plataformas, com organizações não-governamentais do Reino Unido, para que a informação passe, ou seja, no sentido de que a comunidade possa estar informada. E estando informada e tendo capacidade, possibilidade de se informar, como é evidente, muitas destas questões poderiam não ter tido o seguimento que tiveram, porque a informação é fundamental na área social. O Sr. Doutor, em nome da plataforma, falou na possibilidade de ser criada uma linha SOS. Como sabe, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem um gabinete de emergência consular. Mas os gabinetes de emergência consular são gabinetes que muitas vezes apenas têm como noção de apoio a questão de haver alguém perdido ou, no caso, uma catástrofe. A emergência consular é muito mais do que isso, porque a proteção consular é muito mais que uma situação de emergência e este tipo de casos, em minha opinião, parecem também casos de emergência. Há postos consulares que têm até um telefone permanente ligado para a questão de emergência, mas aqui realmente era importante que houvesse a possibilidade de qualquer pessoa que sentisse dúvidas ou que tivesse dúvidas sobre aquilo que no plano legal estava a acontecer, muito particularmente neste caso, mas já com os casos sociais e jurídicos não têm só a ver com a questão da adoção. Nós temos portugueses, muitas vezes, que têm problemas na área laboral, que são explorados e que é importante que tenham a possibilidade de contactar as autoridades portuguesas, neste caso através dos serviços consulares e até dos serviços que apoiam a embaixada, para o poder fazer. Eu acredito claramente e tenho noção disso, que todos os casos que foram do conhecimento do Consulado de Portugal, eles até foram acompanhados. O problema é que hoje chegamos à conclusão que muitas dessas pessoas não chegam às autoridades portuguesas na tentativa de obter as informações que lhe permitissem, como é evidente, estar com mais condições para se poderem defender. Falámos de realidades culturais diferentes, falámos também de contextos sociais diferentes, falámos de países com línguas diferentes, falámos de países com enquadramentos jurídicos completamente diferentes, eventualmente o doutor teria capacidade para se defender, mas o cidadão comum, muito particularmente eu. Portanto, nós temos de ter aqui esta capacidade e o facto de estarmos aqui hoje, ou novamente, e reforço esta ideia, que não era a primeira vez que discutimos esta matéria aqui, é importante porque vai ao encontro daquilo que nós todos aqui em conjunto pensamos que é fundamental que estes casos sejam conhecidos, é fundamental também que as autoridades britânicas percebam esta questão de diferença cultural e a forma como a nossa comunidade que reside no Reino Unido e os portugueses que residem em Portugal veem este tipo de acontecimentos, porque vêm à luz daquilo que é a sua raiz cultural e, por vezes, e até o seu enquadramento jurídico. E, portanto, tudo o que pode contribuir para que haja mais informação parece-nos fundamental. Mas, para nós, o que é fundamental é o acompanhamento, a capacidade de resposta em termos de informação, porque eu estou crente, e é as informações que me chegam do Reino Unido, que muitos cidadãos que vivem situações como estas, se atempadamente tivessem tido a informação correta, talvez a situação não acontecesse. Até porque depois as autoridades britânicas, pela informação que me chega, solicita por vezes um conjunto, eu não diria testes, mas de um conjunto de requisitos que os pais por vezes têm dificuldades em aceitar como justos e por vezes é necessário passar por aí para poder resolver o problema. No que diz respeito ao apoio jurídico, neste caso, os contactos têm sentido com advogados portugueses no Reino Unido, mas eu penso que vai para lá. Foi uma necessidade também de advogados britânicos e percebeu-se da sua intervenção. Eu penso que só podemos, como é evidente, concordar e esperemos que haja aquilo que é fundamental. É esta clara articulação entre a resposta das autoridades consulares com as organizações não-governamentais, com o movimento associativo, conselhos das comunidades, associações, missões católicas, tudo isto é fundamental para que a informação chegue. E nós temos de ter capacidade para o fazer. Isto é uma matéria que é cara aos portugueses e a todos nós, e, portanto, não é, digamos, um daqueles temas que no plano político nós podemos, que nos somos acusados do aproveitamento. Nesta comissão tem havido, e agora já estou a falar como vice-presidente, um cuidado a tratar estas questões com muita seriedade. Agradecemos o facto de terem vindo aqui expor esta questão. Penso que é importante esta capacidade que têm de se organizar em tanto que advogados e de mobilização não dos advogados, mas particularmente daqueles que poderão ser úteis a estas famílias no estrangeiro, e penso que este tipo de encontro, ainda por cima a comunicação social está aqui hoje, permite que através desta reunião com a Comissão de Negócios Estrangeiros o assunto seja público, seja do conhecimento das pessoas e que haja aquilo que nos parece fundamental, que é a informação, mas queremos claramente que o Governo faça o acompanhamento. Acresce que o Reino Unido vive um momento do Brexit, já chamamos a atenção da necessidade de dar um apoio diferente no país, no Reino Unido, e portanto chamamos em termos particulares uma clara atenção ao Governo sobre esta matéria. Dava agora a palavra à plataforma, não sei como é que querem utilizar, e temos ainda cerca de um quarto de hora até ao final da reunião.
Vou tentar então, não especificamente dirigindo-me a qualquer dos senhores deputados, genericamente responder às vossas perguntas. Quero antes de mais dizer claramente o seguinte: houve aqui um caso, que é um caso público, que despoletou toda esta situação. Eu acompanho esta situação praticamente desde a origem desse caso, a divulgação desse caso, portanto, largos meses. Esse caso teve uma virtude e uma desvirtude, se me permitem dizer assim, porque, por um lado, deu a conhecer uma realidade que é de facto preocupante, por outro lado, respeitando as razões desse casal relativamente àquilo que os motiva a optar por uma forma de lutar pelos seus direitos, que é bastante peculiar e bastante particular, a plataforma não se identifica, de facto, com a opção desse casal em termos daquilo que é a luta pelos seus direitos e, eventualmente, pela devolução desta criança ao casal. E, portanto, houve aqui uma certa poluição de informação em virtude da postura desse casal. Nós apelámos sempre, desde a primeira hora, a nossa preocupação, a minha inicialmente, uma perspectiva isolada, mas depois da plataforma, foi sempre apelar, até porque garantimos a esse casal apoio jurídico gratuito ao mais alto nível em Inglaterra, o que foi sistematicamente recusado. A partir daí, a opção em termos de luta pelos seus direitos deste casal é uma posição pessoal desse casal com a qual a plataforma não se identifica. Repito, respeitamos as razões, entendemos de facto o sofrimento daquele casal, mas não nos identificamos com a opção estratégica de abordar este caso. Isto é o primeiro ponto. Em relação àquilo que a senhora deputada me questionou, eu devo dizer que o cenário, e digo-lhe sem qualquer espécie de problema, o cenário é de facto um cenário negro. O que se passa em Inglaterra desde 1989 é, de facto, muito grave. Houve uma lei que foi implementada em 1989, que ficou conhecida como The Children Act. Essa lei, ao contrário da nossa lei de promoção e proteção de menores, não enumera taxativamente as causas e as circunstâncias em que pode haver intervenção, quer dos serviços sociais, quer dos serviços de promoção e proteção, quando há uma situação de risco. Isto é, enquanto a nossa lei enumera taxativamente quais as situações em que se justifica uma intervenção, a lei inglesa, pura e simplesmente, tem uma cláusula que diz basicamente isto: é legítimo a qualquer funcionário dos serviços sociais fazer uma avaliação subjetiva de cada caso e, mais do que isso, fazer um juízo de prognose, isto é que é grave, fazer um juízo de prognose em relação àquilo que, na sua opinião, pode ser o futuro desta criança. Isto é, eles dão o direito aos serviços sociais de fazer quase um exercício de futurologia, de considerar, numa análise puramente subjetiva, que uma criança poderá estar em risco se ficar com aqueles pais, mesmo numa circunstância futura, falando nos tais riscos emocionais e riscos psicológicos. Ora, posso-vos dizer que, estatisticamente, isto provocou um acréscimo brutal de casos de intervenção dos serviços de proteção de menores em Inglaterra. Em 1989, até 1989, eles tinham uma média de 20 a 25 mil casos de intervenção dos serviços de proteção anualmente. A partir de 89 passaram a ter uma média de 125 mil casos de intervenção dos serviços de promoção e proteção. Ora, como, utilizando uma expressão tipicamente britânica, money makes the world go round, como nós sabemos, e a verdade é que o aparecimento desta lei coincidiu, de facto, com a proliferação de um conjunto de serviços privados de assessoria e de apoio à adoção de crianças, através de empresários individuais, que são chamados de carer fosters, ou através de empresas chamados foster agencies, que proliferaram rapidamente por Inglaterra em grande número. A perversidade do sistema está aqui explicada, isto é, a partir de um determinado momento, e isto está comprovado, eu dei-me ao trabalho de coligir esta informação e de recolher, com o apoio de algumas organizações não governamentais sediadas em Inglaterra que trabalham muito neste âmbito, o que acontece neste momento é que há uma promiscuidade muito significativa e comprovada entre técnicos dos serviços sociais e estas empresas. E como é que isso se comprova? Comprova-se pela pura e simples análise dos documentos e das certidões dos registros comerciais destas empresas, constatando-se que em muitos casos há funcionários dos serviços sociais ingleses que são sócios e donos destas empresas de foster agency. Ora, se nós pensarmos que o governo inglês gasta anualmente do seu orçamento de Estado 2 mil milhões de libras que são destinadas ao sistema de apoio e de financiamento deste tipo de serviços, estamos a compreender que isto se torna num grande negócio. Bom, o que é que acontece basicamente? Há pequenos empresários que estão dedicados, passo a expressão, pequenos empresários, que se dedicam exclusivamente a este serviço de foster caring, têm a possibilidade de receber até 4 crianças em sua casa, recebem uma média de 600 libras por semana, por cabeça, e neste momento o que se vê, e eu tenho anúncios guardados de jornal, há um esforço por parte de diversas empresas ligadas ao foster caring de fazer uma espécie de outsourcing dos seus serviços, contratando outros profissionais por fora para angariarem e para receberem crianças. Fazendo como? Nós recebemos do Estado 600 ou 700 libras por cabeça, nós estamos dispostos a entregar-vos 400, vocês ficam com as crianças e nós recebemos e ficamos com os outros 300. É assim que a situação está a funcionar em Inglaterra neste momento. E, portanto, neste momento há um apelo, para os senhores deputados terem uma ideia, há um apelo à contratação de mais 8 mil foster carers em Inglaterra neste momento, tal a necessidade que este mercado sente de ter mais profissionais. Obviamente que este mercado tem necessidade de se abastecer com a sua matéria-prima. E a sua matéria-prima, obviamente, desculpem, a rudeza desta expressão, são as crianças. Isto é um negócio de milhões. Posso dizer aos senhores deputados que a principal agência de foster caring em Inglaterra, o ano passado, declarou lucros de 125 milhões de libras, portanto, o CEO desta empresa é um senhor que tem uma remuneração mensal de 50 mil libras, dedica-se exclusivamente ao foster caring, e a primeira agência de foster care em Inglaterra, criada após 1989, que era propriedade de duas senhoras técnicas dos serviços sociais ingleses, foi vendida em 2012 por 130 milhões de libras a um grupo bancário. Pasme-se, foi vendida a um grupo bancário que comprou uma agência de adoção, tal o interesse no lucro que este tipo de negócio traz. E, portanto, temos uma realidade explosiva em Inglaterra, que é composta por três vértices da mesma pirâmide. Uma lei altamente permissiva que permite fazer, digamos assim, uma análise abstrata, subjetiva de qualquer caso e que permite a qualquer técnico dos serviços sociais, com base numa análise puramente subjetiva, retirar uma criança a um pai. Temos depois os serviços sociais ingleses que, com base nesta lei, canalizam estas crianças para casas de acolhimento ou para famílias de acolhimento que são subvencionadas pelo Estado. E depois a ponta do iceberg, que é muitas destas empresas são participadas ou geridas por técnicos dos serviços sociais. Isto transforma, de facto, esta realidade numa coisa muito preocupante, e que vem afetando cada vez mais, de facto, famílias desprotegidas, nomeadamente famílias de imigrantes, que são obviamente as classes mais vulneráveis a este tipo de intervenção. E temos, de facto, neste momento, em curso em Inglaterra, 70 mil processos que estão conclusos aos juízes para a adoção de crianças, o que é significativo. Significativo. Perguntava ao Sr. Deputado, mas então...
Destes 70 mil processos, qual é a percentagem de famílias imigrantes?
70 mil é uma percentagem, por incrível que pareça, é uma percentagem de cerca de 25%. Grande parte das famílias afetadas são famílias inglesas, sobretudo dos meios rurais, e posso-vos dizer que neste momento, em termos estatísticos, Inglaterra é o país de onde fogem, passa a expressão, o maior número de casais jovens da Europa preocupados com esta realidade. Bom, respondendo aqui à questão do Sr. Deputado, nós, dos 60 e tal casos que identificámos, são casos que nos pediram apoio, que de alguma forma tentaram recorrer aos serviços consulares e que não conseguiram um apoio efetivo. O qual é o apoio que é prestado às famílias? Quando estas famílias, por algum motivo, são intervencionadas, passa a expressão, pelos serviços sociais ingleses, e posso-vos dizer, entre parênteses, que os serviços sociais ingleses criaram, por todo o Reino Unido, uma rede de comitês de vigilância, que são pessoas que, única e exclusivamente, estão atentas ao comportamento das crianças nas escolas e ao comportamento dos pais nos meios sociais, para tentar identificar qualquer sinal que justifique a intervenção destes serviços. Posso-vos dizer que que normalmente, quando há intervenção judicial nestes processos, o que acontece é que é nomeado um advogado oficioso. Um advogado oficioso que é nomeado pelos serviços sociais. Esse advogado oficioso, obviamente, está a julgar na própria casa, e a recomendação, eu fiz um levantamento dos processos que pude, tive a analisar alguns processos, e curiosamente a recomendação destes advogados, que é dirigida às famílias, é sempre a mesma. É um comportamento padronizado, é vocês pura e simplesmente têm que fazer aquilo que os serviços sociais vos estão a dizer para fazer. É esta sistematicamente a recomendação que é dirigida para estes advogados. Obviamente que isto não é apoio de espécie alguma. Aquilo que nós sabemos de algumas famílias é que os serviços consulares ofereceram, efetivamente, uma lista de advogados a estas famílias, advogados que, quando contactados, exigiram a cobrança dos seus serviços à cabeça. Eu dei-me ao trabalho de pegar na lista fornecida pelo consulado e a média, obviamente que há quem peça mais, há quem peça menos, mas a média são de 5 mil libras à cabeça para aceitar.
Porque há consulados que deixaram de dar as listas.
Pronto. Exatamente. Mas eu tive acesso a uma das listas e por acaso.
Esse problema que me paga mais.
Exatamente. Mas obviamente.
A
lista que foi fornecida pelo consulado em Londres, eu por acaso é o meu trabalho de consultar alguns desses advogados, fizemos uma relação dos valores pedidos e efetivamente temos aqui uma média de 5 mil libras à cabeça, o que é incomportável, obviamente, para estas famílias, que se veem assim paradadas entre duas hipóteses de apoio judicial. Uma é o apoio inacessível de advogados fora do sistema dos advogados oficiosos e, por outro, é os advogados que são fornecidos pelo próprio sistema. Desses 100 e tal casos, Sr. Deputado, que me chegam ao conhecimento através das redes sociais e de pessoas que, obviamente, em função da mediatização deste caso, acabam por perceber a existência desta plataforma e em conversas cruzadas acabam por nos chegar, eu devo dizer que há, obviamente, casos de famílias que já estão intervencionadas musculadamente pelos serviços sociais ingleses em termos de retirada das suas crianças, e depois há uma quantidade significativa de casos de pessoas que têm o técnico dos serviços sociais ingleses a viver dentro de casa. Sim, a viver dentro de casa. Portanto, estes senhores são obrigados a receber. Sim, sim.
Eu não queria quebrar o raciocínio nem a formalidade da audição. Há casos em que os pais ficam impedidos de ter contacto, inclusive, com outros familiares. É verdade.
Portanto, há, paralelamente a esta intervenção, uma atitude intimidatória deste tipo de serviços em relação ao acompanhamento destes casos. E muitos destes pais são vivamente, eu não direi seriamente, recomendados a não partilhar informação com ninguém, mesmo com os próprios familiares. Daí que nós suspeitemos, é uma mera suspeita, que há muitos outros casos que ainda não estão denunciados e identificados, de pessoas que, pura e simplesmente, não querem aparecer e têm receio de represálias quando aparecem. E muitos destes casos... E daí a importância da proteção consular. E muitos destes casos, acaba por certificar isto, mesmo pessoas que vêm ao nosso encontro e nos informam do que está a acontecer, pedem penhoradamente que não divulguemos estes casos, porque tem o técnico dos serviços sociais dentro de casa, a verificar efetivamente se há ou não condições destes pais ficarem com as crianças. E, portanto, estamos no âmbito de uma realidade que é uma realidade tenebrosa. Eu volto a insistir que há casos e casos. Não ponho em causa que nestes muitos casos não haja situações em que se justifica a intervenção dos serviços de proteção de menores. O que há é, efetivamente, uma realidade muito perigosa. Há uma mistura muito perigosa entre aquilo que é um negócio, que está perfeitamente identificado, que está perfeitamente denunciado a todos os níveis, e uma realidade de pessoas que não têm proteção jurídica para responder a este tipo de assédio que vão sofrendo diariamente por parte de serviços sociais ingleses, com um interesse, obviamente, na entrega destas crianças a foster carers ou a agências de adoção, que tratam isto como se fosse um negócio privado. Portanto, estamos a falar de muitos milhões que estão aqui em causa. Há, obviamente, com certeza, aqui interesses muito elevados que se prendem com esta situação. Eu repito, esta plataforma, neste momento, não tem, obviamente, qualquer veleidade no sentido de combater as coisas como estão em Inglaterra. O que nós queremos garantir é aos nossos cidadãos que, confrontados com esta realidade, que é uma realidade perigosa, e está em crescendo, como dizia o Sr. Deputado, eu volto a repetir, neste momento eles estão a tentar contratar mais 8 mil foster carers. Isto significa que vem aí muita pressão sobre famílias mais vulneráveis. Eu tive a oportunidade, para os Srs. Deputados terem a ideia, de visualizar um filme de uma portuguesa que foi a um encontro, eles promovem encontros nas comunidades e nos bairros para fazer angariação e contratação de foster carers. É perfeitamente assustador, porque eles angariam e aliciam futuros foster carers com base neste marketing. Vocês querem deixar de trabalhar? Vocês querem estar em casa sem ter que trabalhar? Tornem-se foster carers. Nós garantimos que vocês recebem X por cabeça de crianças. A única coisa que nós precisamos é de pessoas para receber crianças em sua casa. Depois, o que acontece é que estas crianças, obviamente, são entregues a estas famílias de acolhimento e não há qualquer rigor, e ninguém sabe o que é que se passa depois dentro destas famílias de acolhimento. Isto é uma realidade, obviamente, perigosa. Estas famílias estão em perigo. As famílias que não estão ainda intervencionadas sentem-se em perigo perante esta realidade, e estão carentes, o termo é este, estão carentes de apoio. E neste momento o que nós sentimos é que, obviamente, por uma questão da dimensão crescente deste problema, os serviços consulares não têm capacidade de dar resposta a isto, e é preciso urgentemente criar aqui uma sinergia, como o Sr. Deputado dizia muito bem, entre os serviços consulares e organizações não governamentais, que existem em número suficiente em Inglaterra, para conseguir garantir o apoio a estas famílias. Haja boa vontade do poder político em nos ajudar, como é óbvio.
O senhor tinha dito que tinha recolhido informação ao longo de todo este ano. Tem alguma informação compilada que depois nos possa enviar?
Com certeza. Nós, neste momento, temos a nossa representante da plataforma em Inglaterra, que está a preparar um dossiê. Aliás, posso-vos dizer que o Sr. Presidente da República, e de igual forma, solicitou-nos a entrega de um dossiê com informação sobre casos que neste momento estejam em tribunal que envolvam a situação de famílias inglesas. Nós, neste momento, estamos a fazer um levantamento exaustivo de todos os casos que podemos conhecer de famílias que neste momento têm este problema, e obviamente terei todo o gosto em disponibilizar aos senhores deputados esse dossiê quando ele estiver concluído.
Sr. Doutor, muito obrigado. Eu também queria, em nome da Comissão, uma vez mais agradecer, e acho que foi uma boa reunião, apesar de curta, mas acho que o tema em questão é um tema de enorme importância. Dizer que a Comissão está ao dispor da plataforma para aquilo que entenderem por conveniente, porque não, é um conjunto de grupos parlamentares. Agradecia-lhe que, se tivesse informação pertinente que possa ser do interesse dos diferentes grupos parlamentares, que nos fizessem chegar, porque, independentemente da nossa boa vontade, nem sempre temos a informação completa, mas quero acreditar que a visibilidade que este assunto está a tomar, o que permite também, talvez, o conhecimento crescente do número de casos, poderá também contribuir e ajudar para um eventual melhor acompanhamento desta questão. Uma vez, muito obrigado, e, portanto, Sr. Doutor e Sra. Doutora, esta comissão estará à vossa disposição naquilo que entenderem como conveniente no futuro. Muito obrigado.
Agradecemos em nome da plataforma. Muito obrigado.